Boa noite. Eu amo as reuniões porque eu vejo que na reunião a gente é muito encorajado pela palavra. E tem um assunto que eu falo muito pouco, eu estava pensando hoje sobre isso. Não sei se você pensa, mas eu acho que é um bom momento para nós trazermos à memória o que realmente nos dá esperança, aquilo que nos fortalece. E hoje eu pensava no céu. O céu é algo que nós temos que ter dentro de nós, o vislumbre do céu, aonde vamos viver por muitos anos, por toda a eternidade. Aliás, o céu não é a última parada. Esse novo mundo que ele preparou para nós. Então haverá um novo céu, uma nova terra, para você viver para sempre com o Cordeiro. Aonde a Bíblia diz que a morte já não mais existirá. Então o céu é aquele lugar de não mais lágrimas, não mais morte, não mais tristeza, nem dor, nem aflição. E quando você pensa no céu, você tem que saber que lá é a sua morada. Lá é o segundo lugar onde você vai estar. O céu é algo que você tem que trazer dentro de você. Por quê? Porque se você analisar, nós passamos a maior parte do tempo pensando só no agora, tão envolvidos com as preocupações do mundo, tão envolvidos com os nossos desejos carnais, com aquilo que a gente quer, com aquilo que nós podemos ter ou deixar de ter. Mas o céu tem que ocupar o seu pensamento. É isso que o apóstolo Paulo diz nas cartas. Que o céu tem que estar dentro de você o tempo todo. Você tem que trazer sempre à sua memória que tudo aqui vai passar um dia. Tudo vai acabar. Não ficará mais nada dessa terra. E se você só se preocupar com o agora, não vislumbrar o futuro, o céu, para onde estamos indo, você pode não ter nada aqui. E nada lá. Então é bem melhor não ter nada aqui e ter muito lá do que ter muito aqui e não chegar lá, não ter nada. Para isso nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. E nessa noite ele está disponível para nos encorajar a sairmos de qualquer lugar de fraqueza. Não tenha vergonha das fraquezas com as quais você luta. Não se importe com elas. Continue lutando. Elas não podem te impedir de chegar no céu. A nossa salvação está vinculada na nossa fé em Jesus Cristo. Hoje eu tive uma grata surpresa, agora à noite. A Luma, aquela garotinha tão linda ali de 7 anos, ela queria falar comigo. Cheguei mais cedo para conversar com a Luma. E havia no coração dela um desejo de descer as águas do batismo. Então ela veio me perguntar como que é batizar nas águas. Porque ela me contou, eu já aceitei Jesus, não agora, há muito tempo atrás. Então você vê o poder da palavra encorajando, não importa a idade, ela tem 7 anos e ela já está se preparando, ela está enxergando o céu. Ela está enxergando que ela quer mais de Deus e menos da terra. Mais do céu e menos da terra. E eu perguntei para ela, Luma, então que dia você quer ser batizada? Terça-feira. Então são escolhas que você vai fazendo. Escolhas que vão mudar a sua vida. Escolhas que mudam a tua caminhada cristã. Porque na hora da dificuldade, nós já sabemos disso. Só o Senhor tem poder para nos ajudar. Nosso melhor amigo, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, a pessoa que talvez diga que mais lhe ama, não tem poder para te ajudar naquele momento. Mas o Senhor tem. Ele é fiel, ele é justo. Então a melhor escolha que podemos fazer é querer mais do céu e menos da terra. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar nessa noite. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é poderosa. Então comece no seu coração a adorar a Deus. Comece a dizer para Deus que você veio aqui para dizer que você o ama, que você quer mais dele, que você confia nele. Não olhe para as tuas fraquezas. Não deixe o diabo te condenar. Você é do céu. Você é filho de Deus, filha de Deus. O sangue do Cordeiro nos purificou de todo pecado. Não existe nada que seja impossível para você e para mim nessa noite. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória. Oh, Pai, muito obrigada por este momento maravilhoso. Muito obrigada por este momento de glória, momento de poder, momento onde nós sabemos que a Tua palavra, Pai, ela produz algo em nós. A Tua palavra é fantástica, a Tua palavra nos sara, a Tua palavra traz milagres, a Tua palavra opera no nosso meio nessa noite. Ao Senhor damos honra, ao Senhor damos glória. Muito obrigada, Pai, por esta noite fantástica. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, nós amamos a Tua palavra. Te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Não existe nada, Senhor, que o Senhor não possa fazer por nós essa noite. Nós cremos em milagres, nós cremos em milagres, acreditamos em milagres. Porque cremos em Ti, porque cremos em Ti, cremos em milagres. Que nesta noite, Pai, pessoas que estejam comigo aqui neste lugar, pela internet, estejam recebendo milagre, milagre, Senhor. Mudança total de vida, de pensamento, de sentimento, Pai. Que a Tua glória venha sendo manifestada dentro de cada um de nós. Muito obrigada por este momento que é eterno. Nós estamos aqui para dizer que Te amamos. Nós estamos aqui para dizer que Te adoramos. Estamos aqui para dizer que confiamos em Ti. Estamos aqui para dizer que esperamos unicamente na Tua palavra. Estamos aqui para dizer que Tu és um Deus santo, que Tu és um Deus poderoso, que tu és o Deus que faz infinitamente mais. Infinitamente mais do que possamos imaginar. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tu és o nosso Deus, não temos medo, Pai. Tu és o Senhor que proverá, e será transbordante os nossos celeiros transbordam nessa noite. Muito obrigada, Pai querido, muito obrigada, Pai de amor. Nós te amamos. Oh, Pai, o nosso coração se enche de gratidão, porque sabemos que não somos homens desamparados, não somos mulheres desamparadas. O Senhor está conosco, o Senhor estará conosco até o fim. Obrigada por esta noite maravilhosa, noite de paz, de alegria, de regozijo, porque a Tua palavra é a verdade e nós cremos nela. Amém. Vamos pegar Filipenses. Filipenses é uma carta poderosa. Nós temos que trazer sempre a nossa memória a palavra de Deus, porque ela é eterna. Então não existe nada que Deus não possa te ajudar nessa noite. Ele pode, Ele quer te ajudar. Mas para isso você precisa de todo o teu coração confiar nele, acreditar nele, conversar com Ele, abrir seu coração para Deus, entrar naquele lugar secreto, onde só cabe você e Ele, e mais ninguém, só você e Ele. É muito importante que você saiba que Deus não é contra você. Não importa o que você tenha feito de errado, pode ser a coisa mais absurda do mundo. Se você correr para Deus e se arrepender, lá em Isaías, ele fala o seguinte, capítulo 1, versículo 18 e 19, se não me engano. Mesmo que o teu pecado seja vermelho como o carmesim, se tornarão brancos como a neve, se você se arrepender. Então não deixe a sua carne orgulhosa dizer para você que Deus não pode te perdoar, porque não é verdade. Ele pode e Ele quer te perdoar. E é muito importante você compreender que nesse lugar que você está nessa noite, o braço dele não é curto para que não possa te alcançar. Aquilo que Deus mais deseja é você, é o seu coração. Tudo o que Deus quer de você e de mim nessa noite é o nosso coração, só isso. Ele não quer nada de você, só o seu coração. Ele te ama, ele me ama, e a misericórdia dele fez com que Jesus atravessasse o abismo, atravessasse a morte e viesse pela misericórdia dele. E a graça dele, o favor imerecido, nos arrancou da morte. Te deu vida e vida abundante. Então, nessa noite é muito importante que você entenda, que você compreenda que você não vai chegar no céu de qualquer jeito. Você não vai chegar no céu porque você é bom. Quando aquele jovem rico chegou diante de Jesus, ele disse para Jesus: bom mestre. E Jesus repreendeu a ele, a fala dele. Porque quando ele falou para Jesus: bom mestre, ele estava tentando lisonjear Jesus, igualar Jesus com os fariseus. Ele estava tentando igualar Jesus como se Jesus fosse como aqueles homens religiosos que queriam ser adulados, bajulados. Ele chegou e disse: bom mestre. Ele disse: por que me chamas bom? Só existe um que é bom, o nosso Pai Celestial. Ele é bom. E o mais incrível é que Jesus disse para aquele jovem, ele não pediu dinheiro para si. Ele não disse: olha, entrega todo o seu recurso financeiro para mim, entregue aqui e me siga. Não, ele disse: olha, entrega para os pobres, dê tudo para eles. Vem e me siga. Ele não pediu para ele, não pediu para o reino. Disse: dê aos pobres. Está dizendo: eu não me importo com o seu dinheiro. Eu não quero o seu dinheiro. Eu quero você. Eu quero você. Deus não é contra riquezas. Deus é o Senhor do ouro e da prata. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está dizendo que o dinheiro é a raiz. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si. Por que eu falo isso? Porque são as coisas da terra, aquelas preocupações, aquelas ansiedades diárias que estão roubando você e a mim. Descaradamente, nós não podemos deixar que a ansiedade esteja roubando você e a mim. Nós temos que compreender que Deus tem para nós o melhor. O céu é real, o céu é verdadeiro, o céu existe, não é uma fantasia. E você não pode se esquecer do céu. Você não pode lançar sua vida no mundo e se esquecer que um dia estaremos no céu, porque cremos em Jesus. E as pessoas que amamos, será que elas creem em Jesus? Será que elas depositaram a vida aos pés de Cristo? Será? Porque amamos a elas, oramos por elas e nos posicionamos para que elas enxerguem Cristo em nós. A minha oração é para que eu seja você, uma carta lida neste mundo. Que as pessoas olhem para você e para mim e desejem ter o que você tem, o que eu tenho. A vida abundante em Jesus. A confiança de que Ele é por nós, não é contra nós. Somos trabalhadores do reino. Trabalhamos no reino do nosso Pai Celestial. E ganhamos a mesma coisa. O salário é o mesmo. Trabalhamos no reino. Buscamos almas para Cristo. Nos preparamos para isso, lendo a palavra, nos enchendo com a palavra, passando tempo orando no Espírito Santo. A oração em línguas é de extremo valor para o seu crescimento espiritual. Me acredite, é bíblico. Não deixe o diabo roubar esse princípio espiritual poderoso de você. Não se acomode com as coisas ao seu redor. Você é uma flecha polida nas mãos de Deus e Ele atira você para o alvo, que é Cristo. Então, nessa noite, vamos ler na palavra que a nossa pátria não é a terra. A nossa pátria está no céu. Nós estamos indo rumo à eternidade. E tem muitas coisas para você viver. Muitas coisas. Por toda a eternidade. E essa nova terra, esse novo céu que Ele criou para nós, é fantástico. Eu acho esse mundo maravilhoso. Mas esse que Ele criou é infinitamente mais belo, melhor do que esse que você enxerga. Então, que nessa noite a imagem do céu fique gravada em você e em mim, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito. E você se alegre todos os dias, sabendo que você não está só nessa terra, que Ele está com você, estará até o fim. Amém? Então vamos pegar Filipenses, que é uma carta poderosa. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu Filipenses, e é uma carta de encorajamento, ele escreveu Filipenses, naturalmente, era o pior momento da vida dele. Ele estava preso em um lugar da cidade onde o esgoto da cidade passava. Então imagina, você preso em um lugar onde o esgoto passa, o cheiro, o mau cheiro. E aqui ele diz uma das frases mais encorajadoras. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei ser exaltado, humilhado, porque o meu coração não está nessa terra. A alegria do Senhor é a nossa força. Você pode não estar feliz hoje, mas você que é nascido de Deus, a alegria é permanente em você. Ninguém fica feliz quando passa situações complicadas, ventos contrários. Mas você, nascido de Deus, tem alegria dentro de você. A Bíblia diz: eu sou alegre, não é porque as coisas vão bem para mim, porque eu tenho a alegria da minha salvação. Eu sei que tudo neste mundo passa. E o diabo tem medo que você descubra isso. O diabo morre de medo que você entre naquele lugar secreto e você erga as tuas mãos e diga para Deus: eu te amo, tu és tudo para mim. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Tu és tudo para mim. Tu és a minha vida. Tu és o meu bem maior. Eu sei que com o Senhor eu nunca vou perder. O Senhor nunca perdeu. Nunca. Então tenha perseverança. Persevera adorando a Deus. Persevera falando a palavra. Persevera perdoando. Persevera abençoando. Persevera. Você vai colher frutos da sua perseverança. Porque Ele te ama. E detalhe, tudo é de graça. Não tente comprar a Deus, não funciona. É de graça. De graça. Você foi feito rico nele. Foi feito. Você não se fará rico. Você foi feito rico, milionário. É impossível ser mais rico do que já somos em Cristo. Impossível. Você tem que entender isso. E tem que entender que todas as bênçãos já foram dadas para você em Cristo. Não dá para comprá-las, é de graça. Já foi dado para você. É você pegar isso. Como que eu pego? Pela obediência na palavra. Você colhe frutos da sua obediência nessa palavra. Porque as bênçãos já foram dadas para você. Tudo que você pensar agora, Ele já deu para você. Por isso temos que mudar o nosso coração. Vamos pegar aqui Filipenses capítulo 3, versículo 20. Olha o que Paulo diz aqui. Então, se alguém te odeia, você não pode impedir que a pessoa te odeie. Mas você pode guardar o teu coração do ódio. E a Bíblia diz para você abençoar essa pessoa. Para você não falar mal dela. Para você não se importar com isso, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é no mundo espiritual. Por que que o diabo joga uns contra os outros? Porque ele sabe que nas emoções, no campo de batalha emocional, você vai perder, eu vou perder. Porque ele é mestre em jogar uns contra os outros, ele é mestre nas fantasias e nas mentiras. É por isso que O Senhor nos aconselha a ficarmos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, onde já fomos colocados. É você compreender que naquele momento de guerra está dando tudo errado. As suas emoções estão totalmente flutuando dentro de você. Você precisa fazer a escolha. Qual a escolha? Deixa as suas emoções de lado. Vai para aquele lugar no seu quarto. Experimenta isso. Está tudo dando errado. A sua casa está caindo sobre você. Você vai naquele lugar e você vai erguer as suas mãos e vai dizer: Pai, eu te amo acima de todas as coisas. Eu te amo e eu faço a escolha de te adorar neste momento. Não me importa, eu te amo. Eu não vou agir segundo as minhas emoções. Eu te amo, Pai, eu te amo, Jesus, eu te amo, Deus. Fica ali 5 minutinhos, 10 minutinhos. Ora em línguas. Depois você vai ver o que vai acontecer. Porque ele começa a mudar aqui dentro. Porque o diabo quer que você corra de um lado para o outro. Ele quer cansar você. Para de correr, para. Ele fala no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Então fica parado na palavra. Sabe aqueles telefonemas para te chatear? Que o objetivo daquele telefonema é você ligar para o outro. Não caia nessa armadilha, essa é velha. Dá errado. Não faça isso. Para e vai orar. Não tenha medo. Deus é poderoso, Ele paga as tuas contas. Não tenha medo, adore a Ele. Ele é poderoso, Ele abre portas onde você nem imagina que Ele possa abrir. Ele sabe exatamente aonde Ele quer te levar. Confia nele. Deixa ele mudar você por dentro. E só tem um jeito de mudar por dentro: orar em línguas, ler a palavra. É o casamento perfeito. Oração em línguas, leitura bíblica, casamento perfeito. É desse casamento que todas as outras práticas vão surgir no seu coração. Experimenta. Experimenta. Se você não sabe orar, se você acha que não sabe, pegue salmos e comece a ler. E daquele salmo que você leu, pega um versículo e confesse para você. Um versículo básico. Todo mundo conhece: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vai para o teu quarto, ergue as tuas mãos e diz: Pai, tu és o meu bom pastor. Eu fiz do Senhor o meu pastor. E porque eu fiz, nada, nada vai me faltar. Não vai faltar nada para o meu casamento, nada para os meus filhos, porque eu fiz do Senhor o nosso pastor, o meu pastor, o pastor da minha casa. Acredita nisso. Vai falando isso para você. Ministra a sua própria emoção, a sua alma. Aprenda a fazer isso. Porque olha só, a Bíblia está aí nas suas mãos. A palavra, o coração de Deus está aí para você. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que falar. O poder da morte e da vida está na sua boca. O que, que você fala? Só derrota? Só palavrão? Só coisas que não deveria falar? Para você mesmo, de você mesmo e dos outros. Nós somos chamados para anunciar as boas novas do Evangelho. Então, a sua casa não é isso que você enxerga, é aquilo que a palavra de Deus diz. Assim, esse cenário na sua frente, se não procede do coração de Deus, é um cenário mentiroso. E tem que pegar fogo e desaparecer. Porque o cenário verdadeiro para você é aquilo que a Bíblia diz a teu respeito. E Deus tem pensamentos bons a teu respeito. Então, pensa comigo. Se Deus pensa coisas boas de mim, por que eu vou pensar mal de mim? Deus fala para mim: Rita, você é santa. Eu falo: não, não sou santa. O Senhor não me conhece, Deus. Ele podia falar: está de brincadeira comigo, né, Rita? Eu não te conheço. Ele te conhece. Ele diz: você é santa. Você é santo por causa do meu filho. Você é minha filha. Você é meu filho. Eu te amo. Eu quero o melhor para você. E o melhor para você talvez não seja aquilo que você acha que é o melhor para você. Então é melhor você passar tempo comigo para eu te explicar exatamente o que é melhor para você. Então vamos ler lá. Filipenses 3, 20. Pois a nossa pátria está onde? Na terra? Não. Pois a nossa pátria está nos céus. A sua pátria. Você está no Brasil hoje, mas você não é do Brasil, você é um estrangeiro aqui. Dupla cidadania. Você é um cidadão do céu, que está na terra, mas você é do céu, você é do céu. Então comece a pensar: eu sou do céu, a minha pátria não é aqui. Eu vou voltar para casa, a minha pátria não é aqui, a minha pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele fala do arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar. É só você olhar os acontecimentos de anos para cá. Cada geração, você percebe que as coisas estão piorando, não estão melhorando. Os homens estão com ideias loucas. A carnalidade está imperando no mundo. E é assim. Só que você tem dentro de você o poder do Espírito. Você nasceu de Deus. Então comece a planejar a sua família no céu. Eu quero que toda a minha casa vá comigo para o céu. Então eu tenho buscado, os meus planos são feitos para que toda a minha casa, a minha parentela entre no céu comigo. Esse é o meu objetivo, que os meus amigos estejam no céu comigo. Eles nem sabem disso, mas eu oro por eles. Eu busco a eles em oração e me posicionando em fé. Assim fazemos. Queremos almas conosco no céu, vidas conosco. Ele fala, versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O corpo adâmico é um corpo de humilhação. Ele fala desse corpo, dessa roupa que vestimos, para ser igual ao corpo da sua glória. Teremos um corpo glorificado. Quando Jesus voltar, ao soar das trombetas, quem morreu na nossa frente vai receber o corpo primeiro do que nós. Corpo glorificado. Nós teremos um corpo glorificado, um corpo igual ao de Cristo. Não esse corpo. É por isso que não fique preocupado. Quando eu me converti, eu tinha muitas preocupações. Quando eu ouvia as pessoas falando em ser cremado, não ser cremado, e pensar, não posso, será que devo ser cremado? Será que é bíblico ser cremado? Meu Deus, se eu ficar sem corpo, como eu vou ficar do outro lado sem corpo? Se me cremarem? Eu tinha tantas dúvidas, ficar pensando, meu Deus, se eu doar os meus olhos, vou morrer, chegar do outro lado sem os meus olhos, não vou enxergar? E se eu doar isso ou aquilo? E era o maior conflito, doa, não doa? Só que temos um corpo. Um corpo dentro de nós, um corpo espiritual. Toda essa carne que eu estou vestindo vai ficar aqui na terra. Então não fique preocupado com as tatuagens. Ai, agora tatuei meu corpo, meu Deus, que farei? Não vou para o céu mais. É um corpo adâmico. Você acha bonito tatuagem? Amém. Nós temos que entender valores verdadeiros, parar de ficarmos pensando em coisas que não têm nenhum valor. O que que tem valor? Você nascer de novo. O que que tem valor? Você praticar a palavra. O que que tem valor? Você andar em amor e perdão. O que que tem valor? Você entender que você é do céu. Isso tem valor. Isso é importante. O resto não é importante, porque vai ficar aqui na terra. Então, nós teremos um corpo glorificado. Esse corpo é só para eu andar aqui na terra. Eu tenho que cuidar bem dele, lógico, porque eu quero que ele fique comigo por muito tempo. Nós vamos continuar lendo. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Olha Filipenses 4:1. Portanto, meus amados irmãos, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Então, o que que ele está dizendo? Rita, fica firme. Não fique olhando as coisas do mundo, se agarrando às coisas do mundo. Fique firme nessa verdade que a tua pátria é o céu, que tudo aqui vai passar. Pega Hebreus 11, exemplo de um homem, Moisés, que enxergou o invisível. Hebreus 11, versículo 24. Moisés enxergou o invisível. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, não era mais criança, um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Isso aqui é uma dica para nós. O pecado também tem prazer, só que é transitório, passa, acaba. Então não troque o transitório pelo eterno. É mais sábio você ficar com o eterno. Mas a sua carne está desejando isso. Só que você não é a sua carne. Você nasceu de novo. O que, que eu faço para que a minha carne não fique me atormentando? Um dia de cada vez. Comece a ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia. Você tem que começar a ler a Bíblia. Não deixe a sua carne dizer para você que você não entende. Não ligue para ela. Comece a ler a Bíblia. Comece a orar em línguas. Oração em línguas é poder. É para todo aquele que crê em Jesus. Todo aquele que nasceu de novo pode falar novas línguas. Pode e deve falar. Para quê? Para sua edificação. Alô, uma hora em línguas. Tem 7 anos. Já que eu falei que ela, ela quer ser batizada nas águas, ela já é batizada no Espírito Santo. Ela já fala novas línguas. Tem algumas coisas que chocam a religião, sabia? Você pegar Atos, capítulo 10, fala que quando Pedro pregava na casa de Cornélio, que não era judeu, o Espírito Santo veio poderosamente sobre a congregação, que estava ouvindo Pedro. E eles começaram a falar novas línguas, todos falaram novas línguas. E depois foram batizados nas águas. Nós temos que entender que tudo que Deus nos dá é para que sejamos abençoados e fortalecidos nele, de graça. Por favor, guarde isso, é de graça. Não tem sacrifício. O sacrifício Cristo já fez, é de graça. Você é próspero de graça em Cristo. Você já é abençoado, já é em Cristo, nas regiões celestiais. Olha só, então vamos continuar. Então ele preferiu, ele disse, não me chama, não quero ser chamado filho da filha de Faraó. Eu não quero morar naquele palácio, eu não quero aquelas riquezas temporárias. Eu estou enxergando o que tem para mim. Eu não quero ficar nesse prazer transitório, eu não quero essa honra, essa glória. Eu quero outra coisa. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele preferiu ser perseguido por amor a Cristo, seguir a verdade, seguir a saber que Jesus viria, o Salvador, porque Moisés, Deus deu a lei por meio de Moisés, mas ele enxergava o que esperava por ele. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Nessa noite, fecha teus olhos um pouco, fecha um pouco teus olhos. E pensa, Deus é real, o céu é real. Isso é real para mim. Eu não sou daqui, eu sou do céu. O céu é real. Existe uma nova terra, um novo mundo. Eu não vou ficar aprisionado em pecados transitórios, prazeres transitórios. Eu quero o céu. Olha só, pega comigo Mateus 6. Olha Jesus falando. Mateus 6, 19. Então imagina quantas coisas Deus quer que você faça no reino dele. Deus quer trabalhar por meio de você no reino. Então, eu acho bom você começar a pensar nisso também. Deus quer fazer alguma coisa por meio de você. Ele quer. Então, o que você faz? Comece a sinalizar para Ele que você quer saber isso. E como que você sinaliza? Lendo a palavra, orando no Espírito, jejuando, adorando, se envolvendo com as coisas do reino. Você está sinalizando para Ele que você quer mais, que você quer mais dEle, que você quer mais entendimento. Moisés não ficou com medo da cólera do rei. Não tenha medo de Satanás. Ele já foi derrotado. Satanás já foi derrotado. E o fim dele todo mundo já sabe, que é o lago de fogo. Já sabemos o final da história de Satanás. Então tem que ter medo dele. Só que o desafio, ele quer levá-lo para este lugar com ele. Você que não deve deixar. De que jeito? Se agarrando firmemente à palavra da salvação. Porque o evangelho de Jesus é poder para a salvação de todo aquele que crê. Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho de Cristo é poder para todo aquele que nele crê. Jesus não é uma religião, não é. Guarde isso. Jesus não é uma religião. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele morreu e ressuscitou. Ele foi ao inferno para que você nunca entre naquele lugar. Nunca. Então, por que você vai querer entrar? Ele já entrou para você. O que eu faço? Siga a palavra. Persiga a palavra. Se agarre a Cristo. Confesse Cristo para você mesmo, diante do mundo. Mateus 6, 19. Olha o conselho de Jesus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Ele mandou você juntar tesouro aonde? Na terra ou no céu? No céu. Porque a sua pátria, aonde que é? No céu. Então a sua poupança tem que ser aonde? No céu. Não aqui na terra, no céu. Mas como que eu vou ajuntar esse tesouro? Conhecendo mais a Deus e fortalecendo. E entrando no teu chamado. Cumprindo o seu chamado. Buscando esse galardão. Esse prêmio. Esmurrando a sua carne. Porque é ela que te puxa para o mundo. Ela que te puxa para as vontades que Deus diz para você não ter. Então esmurre a sua carne. Porque a corrida que você faz nesta terra não é correndo, competindo com alguma pessoa. Você está correndo com a tua carne. Ela está competindo com você. A competição é você e a sua carne. Então esmurre a sua carne. Para que ela não te puxe, para que ela não te detenha. Para que você chegue no final da corrida. E ganha o prêmio. E ele fala, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Mas, versículo 20, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e não roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso é algo para você pensar nessa noite. Onde está o meu coração? Meu coração está nas coisas da terra ou meu coração está nas coisas do céu? O que, que mais ocupa o meu pensamento? O que mais enche o meu coração? Só os valores terrenos ou a grandiosidade do céu? Porque isso é importante. Porque ele fala para você e para mim, não coloque o seu coração na terra. Porque tudo que você está enxergando na terra há de passar um dia. Olha o versículo 24, lhe diz, ninguém pode servir, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O seu coração não pode estar na riqueza. O seu coração tem que estar em Deus. Isso é algo que você tem que lutar bravamente. Não andeis ansiosos com coisa alguma, porque Ele tem cuidado de vós. Parou para pensar que Deus cuidou de você hoje? Deus cuidou de você hoje. Nada te faltou. Ele cuidou. Ele quer cuidar sempre. Ele quer te levar a lugares que você nunca imaginou antes. Se você se entregar para Ele, para o Espírito Santo, você vai descobrir isso. Esse futuro glorioso que Ele traçou só para você, para ninguém mais, é único. Você é um mundo inteirinho para Deus. É como se só existisse você e Ele. Só. E Jesus viria só por você. Só por você. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem a eternidade dentro de você. Dentro de você. Preste atenção no que você está fazendo com a sua vida. Será que vale a pena você gastar tanto tempo naquilo que não tem valor nenhum, que é vão, e gastar nenhum tempo, nenhum, com aquilo que tem todo o valor do mundo? Pensa nisso. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Esse é um dos versículos que mudaram muito a minha maneira de pensar. Eu gosto deles, porque me faz trazer à memória que o meu tesouro não está aqui na terra, está no céu. É lá que está o meu tesouro. Não deixa a ganância do mundo, não deixa os cuidados deste mundo sufocarem a palavra em você. Não fique preocupado com a aparência do mundo, porque a aparência do mundo passa, acaba. Do jeito que vem, vai embora. Provérbios diz que a riqueza cria asas para si e voa. Quantos países foram ricos e a riqueza bateu as asas e voou, e hoje são paupérrimos, pobres, e era uma potência. Cadê a riqueza? Bateu asas e voou. Da noite para o dia. Então guarda teu coração disso. Guarda bem o teu coração disso. Das vaidades e valores do mundo, que não tem valor nenhum para Deus. Deus não olha a aparência do homem. Deus olha o coração. Não fique olhando aquele que fala muito a respeito de Deus. Mas se você olhar a vida dele, ele não tem nada de Deus. Ele só fala. É um profissional da fé. E fala muito bem. Mas ele não tem nada de Deus. Ele vive uma vida alheia aos valores de Deus. E para você ser protegido de pessoas assim, você precisa do Espírito Santo, precisa orar em línguas, precisa ler a palavra, checar tudo por meio da palavra, para não ser enganado por mestres do engano, que usam essa palavra para roubar e destruir a sua fé. Incrível, o diabo teve uma ideia genial. Ele inventou a religião e colocou a religião entre o homem e Deus. E a religião começa a ditar regras para você, dizendo para você como que você vai se relacionar com Deus, quando você não é uma religião. Você é família de Deus. Família. E você tem livre acesso ao trono da graça de Deus. Você não precisa de ninguém para entrar agora diante do trono de Deus, porque a pessoa que te deu livre acesso se chama Jesus Cristo, que é o teu Senhor e teu Salvador. É Ele que que abriu um vivo caminho para você correr para Deus. Simples assim, não tem nada complicado. Então, 1 Timóteo 6, 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Viu algum bebê nascer nesse mundo trazendo alguma coisa com ele? Já viu alguém levar alguma coisa com ele? Não. Isso é importante você entender. Não gaste as suas forças naquilo que não tem valor, naquilo que passa. Gaste a tua força naquilo que é eterno. Porque um dia vamos atravessar os tabernáculos eternos. Encha sua mente e o seu coração com coisas do céu. Não estou dizendo para você não trabalhar, não é nada disso. Estou dizendo para você pensar no que é a sua vida. Está aqui, olha, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Já hoje, você já pensou sobre isso? Coração grato a Deus porque você comeu, porque você vestiu, porque você está aqui, porque você tem para onde voltar. Coração grato, alegre. Ah, mas eu queria morar naquela casa. Mas aquela casa não pode ser a fonte da sua alegria. A fonte da sua alegria está em Cristo. Sabe por quê? Ele explica aqui, olha que legal. Ele fala assim, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E em muitas concupiscências, desejos insensatos e perniciosos, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Quantas pessoas correm atrás de riquezas e deixam para trás valores reais, família, amigos, Deus. Deus é o último da fila. Não tem nem tempo de pensar em Deus. E quando pensa, fica bravo ainda, porque acha que Deus é culpado, porque ele trabalha tanto. Porque ele tem que comer, ele tem que vestir, ele tem... Deus sabe disso, Deus não é responsável. Tanto é que ele... Jesus falou assim, olha, olha os pássaros. Eles não trabalham. E quem os alimentou hoje? Eu é que não fui. Você também não foi, com certeza. Quem alimentou alguma andorinha hoje em Lins? Quem se preocupou, acordou de manhã pensando, nossa, essa andorinha aqui não tem alimento, meu Deus, coitadinha. Você nem lembrou disso? Mas o Criador dela lembrou. E cuidou muito bem dela. Se ele cuida das andorinhas, não vai cuidar de você? Pensa. Não vai cuidar de você? Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Ele continua dizendo, porque nós não queremos nos afogar em ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, é raiz de todos os males. É raiz de todos os males. O apego às riquezas, o amor às riquezas. Não é? O dinheiro é a raiz. É isso que ele está dizendo. Tanto é que a Bíblia diz que o Senhor, ele é o Senhor do ouro e da prata. Ele não se importa se você tenha milhões e milhões de dólares. Contanto que você não coloque o teu coração nesses milhões e milhões de dólares. Agora, se o seu coração estiver aí, você está em problemas, em muitos problemas. Isso é importante você checar no seu coração. Uma alma vale mais do que o mundo inteirinho. Não machuque pessoas por causa da ganância. Não machuque pessoas por causa do dinheiro. Ande mais uma milha, dê outra face. Tanto é que quando um homem se apresentou para Jesus, disse, olha, Jesus, estou aqui. Fala para o meu irmão, dividir a herança comigo. Jesus disse, eu não vim aqui para ser divisor de heranças. Quantas pessoas, filhos, levando os pais na justiça por causa de dinheiro. Irmãos, levando outros na justiça por causa de dinheiro. Não seja assim. Não faça assim. Não faça assim. Deixa Deus te prosperar. Perdoa, abençoa. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Por quê? Porque a sua pátria não é aqui. Sua pátria não é aqui. Sua pátria é o céu. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, mulher de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna, da verdadeira vida, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Olha o versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso contentamento, aprazimento. Que pratiquem o bem, pratiquem o bem, pratiquem a palavra. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem do quê? Da verdadeira vida. Há muitos anos, um casal de missionários passaram o tempo nos campos e envelheceram e decidiram voltar para casa. E na volta no navio, eles viram de longe uma festa no cais. E eles se alegraram e pensaram: nossa, os nossos irmãos vieram nos receber, nos prestigiar, chegamos nos campos missionários. Tantos anos longe de casa. E quando eles chegaram, eles descobriram que a festa não era para eles, era para outras pessoas. E na volta, indo para casa, o esposo, era um casal, começou a se revoltar contra Deus, dizendo: olha, gastamos nossa vida nos campos missionários e nenhum dos irmãos, ninguém veio nos receber, ninguém veio nos dar um abraço de boas-vindas. E começou a murmurar contra Deus e chegou em casa e a mulher quieta, só ouvindo o marido reclamando. E ele chegou, ela entrou e foi fazer as coisas na cozinha, preparando o que eles tinham que comer, não tinha nada ali naquela casa. E ele pegou e disse: olha, eu vou sair. E ela disse: mas onde você vai? Ele disse: eu vou sair, estou com a cabeça muito quente e vou falar com Deus, porque como que isso é possível? Nenhum reconhecimento, nada. E ela disse: não, não pense assim, não pense assim. E aí ele disse a ela: olha, já que você pensa dessa maneira, pergunta para o teu Deus então, pergunta para ele. Porque tudo isso aconteceu, pergunta para ele, vê se você tem uma resposta, porque eu não tenho. Eu quero uma resposta. De tamanha ingratidão. E saiu nervoso. E quando ele voltou um pouco mais calmo, ele chegou e perguntou para ela: e aí, você perguntou para Deus? Perguntou para o teu Deus? E ela disse: perguntei. E ele perguntou para ela: qual foi a resposta? Ele disse para mim: vocês ainda não chegaram em casa. Vocês ainda não voltaram para casa. A nossa recompensa não está só aqui. A nossa recompensa está na nossa casa, no céu. Estamos voltando para casa. Aqui não é o nosso lugar. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o amor do Pai não está no mundo. Amém?